Com a volta do ensino 100% presencial em todo o país, agora no mês de fevereiro, existem ainda fragilidades nos protocolos sanitários que podem colocar em risco a saúde de crianças e adolescentes. De acordo com nota técnica, boletim 39, para ser mais exata, né, da Rede de Pesquisa Solidária. A gente vai falar aqui de alguns detalhes e eu converso com Luiz Guilherme Cantarelli, que é mestrando do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências, Ciências Humanas, a FEFELESH, da USP, e é membro da Rede de Pesquisa Solidária, um dos responsáveis por este boletim. Tudo bem, Luiz Guilherme? Mais uma vez, bem-vindo aqui à Rádio USP. Bom dia.
Bom dia, obrigado pelo convite e bom dia a todos os ouvintes.
Bem, Luiz Guilherme, a gente vai falar de alguns aspectos e separei aqui em alguns itens. Tem questão de limite de alunos por sala de aula, questão das máscaras, testagem, cobertura vacinal. De modo mais geral, vocês dizem que ainda há falhas nos protocolos sanitários. E isso em relação, vocês fizeram um levantamento sobre estados e também municípios.
Exatamente. Tentando passar um panorama geral do que a nota está tentando retratar, nós verificamos que um processo que se iniciou no segundo semestre do ano passado e se acentuou bastante no início de 2022, é o processo de eliminação das medidas nos protocolos que dizem respeito ao distanciamento em sala de aula e aos limites de ocupação das salas. Então, nós estamos vendo na grande maioria das redes estaduais e municipais a volta 100% presencial, sem qualquer limite de ocupação de classe. Paralelamente a isso, algumas medidas básicas em relação a máscaras, testagens e algumas outras, elas foram enfraquecidas ou mantidas em patamares muito baixos. E nós acreditamos que, dado o momento epidemiológico e mesmo em paralelo com outros momentos similares, não se justificaria tamanha flexibilização sem o acompanhamento do enrijecimento de algumas outras medidas, como as de máscaras, por exemplo.
Luiz Guilherme, vocês inclusive construíram um índice de segurança do retorno às aulas presenciais. Explica um pouco para a gente como é que vocês medem, qual é a escala e quais são os resultados até aqui.
Ok. Esse índice a gente desenvolveu já no início de 2021, quando algumas redes estaduais e municipais iniciaram o retorno híbrido. E ele mede 8 dimensões, que são divididas em duas categorias, de média complexidade e alta complexidade, em relação à necessidade de integração com outras secretarias, além da de educação. Então, se passa por categorias como transporte, distanciamento em sala de aula e dentro da escola, higiene, ensino remoto, que pode propiciar a possibilidade do ensino híbrido, uso e distribuição de máscaras, ventilação, imunização e testagem. O que nós verificamos foi que os índices que no ano passado tiveram uma média pouco acima da metade, né, o índice varia de 0 a 100, e nós tínhamos médias ali entre 50 e 60, tiveram uma redução para 42,9 de média nas capitais e 46,5 nos estados. Então, houve uma flexibilização, sobretudo na categoria de distanciamento, mas algumas categorias que nós já alertávamos que precisavam ser reforçadas no ano passado continuam em patamares bastante baixos.
E tem, assim, um resultado que se destaque mais que os outros, ou na média todo mundo está deixando a desejar, né, em relação a essa questão dos protocolos?
Bom, tem uma variação considerável dentro dos resultados, tanto nos estados quanto nas capitais. Nós temos estados como a Paraíba, que manteve o ensino híbrido e está com uma nota de 62,4 de 100. Em comparação, nós temos estados e o Distrito Federal com notas muito inferiores a isso. Por exemplo, o Distrito Federal está com nota de 24,6, Roraima com 18,3 e...
Nossa.
Alguns outros estados na casa dos 30 de nota. Então, desde ano passado, nossos indicadores têm mostrado uma heterogeneidade muito grande nas notas tanto dos estados quanto das capitais. Nas capitais nós temos uma situação similar, o protocolo de São Paulo está o mais elevado com 58, mas nós temos Teresina com 20, por exemplo.
É, tem muita variação, sim.
Sim, sim.
Muito bem, eu ia te perguntar de São Paulo, mas você já adiantou. Agora, vamos falar um pouco sobre esse outro ponto, que é a questão do uso de máscara. É um tema importante nesse momento em que, né, você vai trocando de ambiente. Então, você tem áreas externas, você tem as salas de aula, assim como nas empresas. Enfim, está um põe e tira máscara que pode gerar aí alguns problemas. E também o tipo de máscara utilizada. Então, nessa questão das escolas, no ambiente escolar, o que é que vocês levantaram?
Um dos pontos que mais nos chamava já a atenção em 2021 e continua sendo um ponto bastante sensível dos protocolos é em relação à qualidade das máscaras, né? Uhum. Nós verificamos que muitos estados e muitas capitais fazem distribuição de máscaras ou fazem campanhas de conscientização do uso correto de máscaras. Mas dentre essas distribuições, ou mesmo dentro dessas campanhas informativas, a menção a máscaras de maior qualidade é muito baixa. Então, nós temos que em 2021, apenas 18% dos estados faziam qualquer menção, seja na distribuição ou mesmo nas campanhas de conscientização, ao uso de máscaras PFF2 ou com maior qualidade. Esse número aumentou muito levemente para 22% dos estados, e significa que a grande maioria dos estados não fazem qualquer menção nos protocolos a máscaras de maior qualidade. Esses números, no caso das capitais, fica em 15% em 2021 e se manteve no mesmo patamar para 2022. Considerando que campanhas de conscientização que incentivem e recomendem máscaras de maior qualidade não acarretam grandes custos para os protocolos, essa é uma fragilidade dos protocolos que não se justifica sob nenhuma perspectiva.
É muito importante isso, né? Quer dizer, com baixo custo, mais um resultado muito importante para a prevenção, né? É uma barreira física, isso que a gente tem que pensar, né? Em relação...
Sim.
Esse risco de contaminação pelo vírus, o coronavírus. Bom, e em relação à testagem, os protocolos em relação à testagem não foi o forte aqui no país, pelo menos, desde o início da pandemia, né, Luiz Guilherme?
Com certeza, acho que você tocou num ponto importante, né? A estratégia de testagem não foi priorizada em nenhum âmbito do combate à pandemia, e nas escolas não foi diferente. Uma das políticas que já era recomendada pela rede desde o ano passado, que é a testagem ativa de assintomáticos, considerando que o ambiente escolar é um ambiente que, dadas as características dos frequentadores, dos alunos serem muito jovens, a quantidade de assintomáticos é elevada, seria uma boa forma de identificar surtos, uma testagem de assintomáticos nas escolas, né? Mas isso é uma política que nós não adotamos em nenhum outro âmbito e nas escolas não foi diferente. Nos estados, apenas 7% previam esse tipo de ação. E nas capitais, esse número era de 15,4% no ano passado e caiu para 7% também esse ano. Então, estamos vendo uma diminuição da preocupação com testagem.
Que
então,
coisa!
Não é apenas a ocupação. Uhum. Não é apenas a ocupação das classes que teve redução, a testagem também.
Uhum. E não tem, assim, nenhum estado ou município que deixou claro que para a reabertura isso seria feito? Tem escola testando, ou seja, tem escola que colocou como, não é, como meta testar pelo menos parte dos alunos de tempo em tempo, enfim?
No ano passado nós vimos mais casos de testagem, nós vimos alguns casos de testagem dos profissionais antes da volta às aulas para identificar algum surto e definir a volta. Mas para esse ano tem sido muito raro, mesmo no caso do isolamento de contatos, no caso de casos positivos confirmados, a maioria dos estados já não adota esse tipo de medida, e das capitais a mesma coisa. Então, em termos de política de testagem, é muito difícil apontar algum caso que ainda se mantenha muito destacado, né? O que eu poderia destacar em relação aos estados é o caso de Pernambuco, que manteve o ensino híbrido e mantém uma política de testagem mais rígida.
Muito importante, olha só, se destacando, portanto, né, nesse quadro geral aí. Agora, vamos falar de cobertura vacinal, né? Que os especialistas tanto pediram, exigiram, né? O Brasil tem uma cobertura vacinal importante para algumas doenças. Desde o início dessa pandemia, Luiz Guilherme, se cobrou isso. Cobertura vacinal, quer dizer, tem se os comitês de especialistas dos municípios, dos governos estaduais, boa parte deles tem, se diz pelo menos, que está se embasando nesta análise de cobertura vacinal para fazer a liberação. Assim foi com o retorno às aulas presenciais, não é? E em relação a isso, o que é que vocês puderam perceber?
Bom, uma das medidas em relação à vacinação que nós temos monitorado nos protocolos é a exigência de carteira de vacinação para o retorno às aulas, né? Uhum, nós verificamos que essa é uma medida que foi adotada por poucos estados e poucas capitais, né? 33% dos estados e 27% das capitais. E nós temos visto que a população em idade escolar, a população na qual a cobertura vacinal está menos avançada em relação às demais, né? E se nós observarmos os indicadores epidemiológicos, número de casos, internações e óbitos, nós ainda estamos em patamares que, em outros momentos da pandemia, quando estivemos em patamares similares em termos de indicadores epidemiológicos, as medidas eram bastante mais rígidas em relação aos protocolos escolares. Então, por mais que nós tenhamos tido uma ampliação bastante considerável na cobertura vacinal, ela ainda não foi capaz de nos levar a índices epidemiológicos que justificassem tamanha flexibilização das medidas.
Uhum. Bom, para a gente começar a concluir, estas medidas poderiam, esses protocolos poderiam, deveriam, e em alguns casos você diz, não tem nem justificativa para não fazer, né? Deveriam ter sido melhor estruturados antes do retorno e agora durante esses primeiros meses, né, de retomada das aulas presenciais?
Bom, nós desde o ano passado sempre verificamos, mesmo durante o ensino híbrido, várias fragilidades consistentes nos protocolos. Algumas delas a gente citou aqui, como o caso das máscaras ou mesmo da testagem. E dada a situação epidemiológica ainda preocupante, acreditamos sim que os protocolos poderiam ter sido pensados de maneira mais cuidadosa para esse retorno, para essa flexibilização, principalmente considerando a volta 100% presencial. Poderia ter sido acompanhada do aumento do cuidado com algumas medidas, como as máscaras. Um comentário que nós estamos ressaltando também nessa nota é que, em parceria com a Transparência, nós desenvolvemos um chat por meio do aplicativo WhatsApp para que os alunos e profissionais da educação possam responder uma série de perguntas e nos ajudar a compreender de que maneira esses protocolos que são desenvolvidos pelos poderes executivos estão sendo implementados de fato no ambiente escolar, para compreender em que dimensão o que está sendo proposto realmente está sendo implementado, porque o que nós fazemos é uma medida daquilo que é decretado e decidido oficialmente, né? Mas nós sabemos que muitas vezes a capacidade das escolas e os esforços em realmente implementar e fiscalizar que essas medidas estejam sendo cumpridas faz com que esses protocolos na prática sejam ainda menos rígidos do que o que foi decretado, né? Por isso nós estamos com essa iniciativa para buscar compreender como as coisas estão sendo efetivamente feitas na ponta.
Muito bom, inclusive é mais uma informação que vocês vão ter para comprovar se de fato aquilo está valendo, né? Na prática, né? No papel é uma coisa, no decreto é uma coisa, na prática a gente sabe que é bem outra muitas vezes, né? Então é mais uma informação que vocês vão poder juntar a esta análise. Eu quero agradecer muitíssimo a contribuição do Luiz Guilherme Cantarelli, que é da Rede de Pesquisa Solidária, um dos responsáveis por esse boletim, e a gente continua acompanhando o trabalho de vocês, viu, Luiz Guilherme?
Muito obrigado, obrigado pela oportunidade, e eu convido a todos a acompanhar as notas técnicas divulgadas pela Rede Solidária e participar desse debate junto com a gente.